Continuando sobre o conceito de luto, nós vimos ontem que, a princípio, pela Torá, um dia seria a obrigação de luto, mas Moshe Rabbeinu instituiu que fossem 7 dias. Existem algumas fontes para isso. Quer dizer, por que justo 7 dias? Da onde surgiram os 7 dias? Nós vemos com Yosef, foram 7 dias de luto. Nós vemos do Matusalém, como nós mencionamos ontem, foram 7 dias de luto que Deus, inclusive, fez para ele, esperou por ele. É que, na verdade, me perguntaram, mas espera, então, se Deus esperou pelo Matusalém 7 dias, então, como que a Torá diria que é um dia só? Deus não está mostrando com Metushelah que são 7 dias de luto? Na verdade, eu estava pensando sobre isso. Existe uma diferença, não está escrito em nenhum lugar que Deus fez 7 dias de luto pelo Matusalém. Ele esperou para trazer o dilúvio 7 dias em homenagem ao Matusalém. Isso não quer dizer que durante esses 7 dias precisavam estar de luto por ele. Talvez não. Um dia estavam de luto, os outros dias é só em respeito, sabe? Ainda está na memória. Não obrigatoriamente isso significa que são 7 dias de luto. 7 dias de respeito. 7 dias de homenagem. Mas não obrigatoriamente luto. É diferente homenagem e luto. Também, no Talmud aparece uma das provas de 7 dias, escrito no profeta Amós: Ve'hafachti chageichem le'evel. Eu vou transformar as suas festas em luto. Isso foi dito antes da destruição do templo, nas admoestações que Hashem falou via os profetas. O Talmud nos ensina que as festas, festa, 7 dias. Yom Tov, Pesach, tem 7 dias. Se vai transformar 7 dias em luto, significa que o luto são 7 dias. Mas, por que eu estou mencionando tudo isso? É pelo seguinte. Existe o conceito de luto de diversos parâmetros. Existe luto de um dia, existe luto de 7 dias, existe luto de 30 dias, existe luto de 12 meses, um ano. Existem várias fases. Existe o luto de Sfirat HaOmer, 33 dias. Existe o luto das 3 semanas, das quais nas 3 semanas tem o luto mais intenso de 9 dias, que são chamados de 9, mas na verdade não são 9, são 10. Mas, quer dizer, temos aí, são chamados de 9 dias, eu digo popularmente, né? Mas na verdade são 10. Então, existem diversos tipos de luto. O primeiro grau de luto é o luto de um dia. O luto de um dia existe, antes de falar especificamente aqui, existe um tipo de luto que é um luto de um dia. O Talmud diz, isso é chamado Shmuá Rechoká. Shmuá Rechoká significa uma pessoa que ouve distante, tradução literal. Quer dizer que a pessoa ouviu que algum dos seus parentes, Deus nos livre, partiu mais de um mês depois do falecimento. Então, nesse caso, isso é chamado Shmuá Rechoká. Ele ouviu distante, ele ouviu tempo depois. Então ele não senta Shiva, ele não senta 7 dias de luto, ele faz apenas um dia de luto. Antigamente isso existia bastante, porque a pessoa às vezes até que recebia notícia, já passou muito tempo. Então ele fazia luto só aquele dia, até terminar aquele dia. E Isso pode acontecer também no outro caso, que é o caso de se levar os ossos de alguém para serem enterrados em outro lugar. Até não faz muito tempo falamos sobre enterrar uma pessoa em Israel, ser levadas, uma exumação do corpo. Então, quando acontece uma coisa dessas, a família próxima, no dia do segundo enterro, deve fazer luto até o fim do dia. Isso é um outro conceito. É o luto de um segundo enterro, quer dizer, que foi levado para outro lugar. Mas voltando ao Shmua Rechoká, uma coisa que às vezes se emprega essa... Hoje em dia mesmo. Quer dizer, mesmo hoje em dia pode-se ouvir a notícia um mês depois. Não é que... É verdade que com todas as mídias sociais é difícil de esconder o que aconteceu 2 minutos atrás, mas acontece. Ele pode ficar sabendo mais tempo. Mas isso muitas vezes é usado para pessoas muito idosas, que perdem algum parente próximo. Às vezes tentam poupar que ele nem saiba, porque... O que vai mudar agora para ele? Ele já está com os seus problemas, ele já está coitado e tal. Ele não tinha nem muito contato, o irmão dele morava em outro país. Então, às vezes você deixa isso passar e às vezes, justamente pelo menos para não trazer, imagina, um senhor de 95 anos, não está mais com saúde plena, e ele perdeu um irmão. Na Inglaterra, você vai contar para ele hoje, ele vai ter que sentar chive. Em 7 dias, coitado, sabe, já não tem mais idade para aguentar tudo isso. E não tem condições físicas e saúde, etc. Então, o que muitas vezes se faz, a família esconde e não conta. Depois de um mês, aí conta, ele senta chive só alguns minutos e terminou o dia e acabou. Quer dizer, se conta até a tarde, assim, ele tem ali 1, 2 horas de luto e acabou, pelo menos ele consegue se reerguer às vezes mais fácil. Então isso é tudo algo que deve ser ponderado pela família, lógico, sempre é bom consultar um rabino, mas isso é permitido, é possível se fazer isso. E, então isso é um conceito que existe de luto de um dia. Mas voltando ao caso original. O primeiro dia após o falecimento de alguma pessoa, para os parentes próximos, eles entram numa categoria chamada aninut. Essa aninut é da Torá. Aninut é um momento luto intenso. Luto intenso. E esse luto intenso tem várias regras. Primeiro, que ele a princípio não pode fazer nada das coisas que não pode fazer ao longo dos dias de luto. Então, ele não vai poder se lavar. Ele não vai poder sentar em lugar alto. Ele não cumprimenta as pessoas, assim por diante, tudo aquilo. A única coisa que ele ainda pode é calçar sapatos de couro até o enterro. E esse tempo aí, até o enterro. Então, o primeiro dia é pela Torá. Mas isso se estende eventualmente até o enterro. Quer dizer, se não for enterrado no mesmo dia, então a minuto se estende mais tempo. Tem outros ingredientes aí que não são exatamente de luto. Quais são? O onen, quer dizer, o parente próximo até o enterro, não pode comer carne e beber vinho. E isso não está diretamente ligado ao conceito de luto. Porque depois, durante a semana, o enlutado pode comer carne e beber vinho. E até nossos sábios falam que é uma forma dele afogar as mágoas também. Então, ele pode. Durante a minuto, não pode. Por quê? Porque esse parente agora tem uma ocupação muito importante, que é trazer o parente à sepultura. E durante esse período ele tem que focar nisso. Se ele agora vai sentar, começar a comer, beber carne, vinho, que traz um certo um certo prazer e tal, ele pode acabar esquecendo e perdendo o foco. Então, por isso, nossos sábios proíbem o consumo de carne e beber vinho. Na verdade, isso se aprende da Torá diretamente, que não pode comer carne e beber vinho durante esse primeiro período. Também, a pessoa que é parente próxima, durante esse primeiro período, Aninut, ele não faz mitzvot ativas. Ele está isento das mitzvot ativas. Mitzvot passivas continuam vigorando normalmente. Mas as mitzvot ativas, ele está isento. Isso significa que o Onen não reza. O Onen não faz brachot antes de comer. E o Onen não coloca tefilim. É uma situação muito esquisita, mas ele agora tem que focar em enterrar o parente dele. E por isso, durante esse período que ele é Onen, ele está isento de fazer essas mitzvot. Isento, na realidade, até mais. Ele está proibido de fazer. A partir do momento que ele está isento, se ele fizer, ele está fazendo à toa. Ele não pode fazer. Então, agora, se tiver Shabbat no meio do caminho, então durante o Shabbat não tem a lei de Onen, porque, quer dizer, para esses efeitos, né, dessas mitzvot ativas, porque de qualquer jeito ele não vai enterrar no Shabbat, então ele não está agora ocupado com isso. Então durante o Shabbat não recaem estas leis, ele vai fazer kiddush, vai rezar normalmente no Shabbat. Mas assim que acabar o Shabbat, pronto, ele já não faz, ele não faz Avdalah. Tem que fazer no dia seguinte, depois do enterro. E uma série de outros detalhes aí. Eu não estou agora trazendo todas as leis, só apenas conceitualmente para se entender como que isso funciona. Então, esse é basicamente o conceito de Aninut. A Aninut nós aprendemos na Torá sobre os parentes próximos de Nadav e Avihu. Os dois filhos de Aharon HaKohen faleceram no dia da inauguração do Mishkan, do tabernáculo. E os dois irmãos que sobreviveram e o pai, Aharon, não podiam comer das oferendas. Não podiam comer, por que não? Eles são onenim, eles não podem comer. Não só isso, a Torá também traz sobre isso. A Torá traz também, a Torá fala sobre vidui maaser. Quando a Torá fala sobre a confissão do maaser, entre aspas, que quando a pessoa diz como que ele comeu o maaser, etc., que precisa ser feito no terceiro e no sétimo ano, nesse trecho, ele diz, eu não comi do maaser quando estava onen. Quer dizer, é proibido. É proibido comer algo que é uma mitzvah naquele momento de fazer. Não é para ser feito naquele prazo, naquele momento que ele está nesse primeiro momento aí de aninut. E o mesmo vale para o tefilim. O tefilim, ele não coloca tefilim quando ele está onen. E aí entra um detalhe curioso, que o primeiro dia de luto, também a princípio não se coloca tefilim. Mas aí existem algumas variações exatamente do costume, por isso não vou entrar em todos os pormenores, mas, quer dizer, mesmo quem eventualmente coloca tefilim no dia do enterro, depois do enterro, antes do enterro não, porque os parentes próximos colocam tefilim depois do enterro. Ele coloca o tefilim depois do enterro sem fazer brachá, porque ele não tem obrigação de colocar tefilim. Mas existem aí umas discussões pela Kabbalah, que talvez sim teria que colocar o tefilim, etc, etc. Então por isso se costuma, na maioria das comunidades, que a pessoa coloca tefilim depois. Mas, primeiro, de preferência, se puder ser escondido, melhor. Às vezes não tem como, mas às vezes A pessoa tem que levar o tefilim no cemitério para conseguir colocar logo depois do enterro, senão ele vai perder o dia também. Então, tudo bem, mas coloca o tefilim sem brachá. E também existem algumas partes das brachot da manhã que ele pode ainda recuperar também depois do enterro, dependendo do horário, etc, etc. Então, também é um detalhe importante sobre esse primeiro momento de luto por um parente.